8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Muito boa tarde, são nesta altura 17 horas aqui em Paris, a mesma hora em Luanda, 18 em Maputo. Começa aqui o segundo jornal em língua portuguesa da Rádio França Internacional.
Lígia Anjo.
É marcada a atualidade desta terça-feira, dia 28 de janeiro, em Moçambique. A Total Energia garantiu retomar o projeto de gás natural em Cabo Delgado, no norte do país, um dia depois de os combatentes do M23 terem entrado em Goma, na RDC, nesta que é a pior escalada desde 2012, de um conflito que existe há décadas. Várias embaixadas foram atacadas neste dia. Cimeira em Lisboa, reforço de relações entre Portugal e Cabo Verde. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob o comando técnico de Dos Conceculites.
RFI, as vozes do mundo.
E como dizia, a Total Energia garantiu a retoma do projeto de gás natural liquefeito em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A notícia foi confirmada pelo presidente da petrolífera francesa ao chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo. O projeto foi suspenso em 2021 por causa de ataques terroristas e vai ser retomado para o crescimento económico do país. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
O encontro entre o presidente de Moçambique e o presidente da Total Energia decorreu na República Unida da Tanzânia e à margem da realização de uma cimeira sobre energia. Do encontro com Patrick Poyané, Daniel Chapo saiu confiante de que o projeto, suspenso em 2021 devido aos ataques terroristas, vai ser retomado em Cabo Delgado. O novo presidente da República, saído das eleições gerais de 9 de outubro, cujos resultados são bastante contestados, assegurou ainda que estão a ser feitos esforços para garantir a estabilidade necessária para a implementação do projeto da Total. O teor da conversa com o presidente da petrolífera francesa foi comunicado por Daniel Chapo numa mensagem na rede social X. A Total Energia, que suspendeu as suas atividades em abril de 2021 após ataque à Vila de Palma, pretendia retomar o projeto no final do ano passado para só em 2029 dar início à exploração do gás natural. Para já, o presidente de Moçambique deixou claro, e segundo garantias recebidas pela petrolífera francesa Total, que o interesse no projeto, avaliado em 20 mil milhões de euros, o maior investimento privado em curso em África, mantém-se inalterado. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
O leste da República Democrática do Congo continua a ser palco de violentos combates entre os rebeldes do movimento Março 23, apoiados pelo Ruanda e o exército regular congolês. Há relatos que dão conta de que partes da cidade de Goma, capital da província de Norte Kivu, estão agora nas mãos deste grupo rebelde. Até ao momento, pelo menos 17 pessoas perderam a vida, quase 400 ficaram feridos. O analista político angolano Osvaldo Mboko defende que a comunidade internacional já deveria ter condenado o Ruanda.
Eu penso que a comunidade internacional já deveria ter dado esse passo. Por uma razão muito simples. Nós não podemos ter um Estado ao nível da região, ao nível do mundo, onde existem relatórios das Nações Unidas, de peritos que deram conta que altas patentes a nível do Ruanda apoiam o M23. O ano passado houve um relatório que dava nota que 3 mil a 4 mil soldados do Ruanda estão nas fileiras do M23. É momento mais do que esperado para que se comece as sanções a nível do Ruanda. E aqui a comunidade internacional e as grandes potências têm uma responsabilidade acrescida neste elemento.
A análise do politólogo angolano Osvaldo Mboko, entrevistado por Stephanie Palma, tema que vai ser desenvolvido depois deste jornal no nosso espaço convidado. A pouco mais de 2.600 quilómetros de Goma, manifestantes atacaram esta manhã as embaixadas do Ruanda, França, Estados Unidos, Uganda e Quênia, na capital congolesa, em Kinshasa, alegadamente por interferência estrangeira no país. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros já qualificou o ataque de inadmissível. Os ataques, portanto, desta manhã. Os governos de Portugal e Cabo Verde reuniram-se esta terça-feira em Lisboa, na 7ª Cimeira entre os dois países, um encontro marcado pela assinatura de vários acordos que visam reforçar a relação bilateral. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, realçou alguns dos resultados do encontro e anunciou uma linha de crédito até 100 milhões de euros, bem como o alargamento do programa de conversão da dívida pública em investimento verde.
É muito relevante o lançamento desta nova linha de crédito que projeta investimentos direcionados para as empresas, para o investimento privado. Estes 100 milhões de euros comparam com a última linha de crédito que esteve vigente, um acordo assinado em 2017 e que tinha um quantitativo de 30 milhões de euros. Portanto, nós mais do que triplicamos esse valor. É também nessa ordem de grandeza que nós subscrevemos a prorrogação e o reforço do programa de conversão da dívida de Cabo Verde a Portugal em investimento verde, fixando até 2030 um quantitativo de 42 milhões e meio de euros, que comparam também com o acordo anterior, que era na ordem dos 12 milhões de euros.
Declarações do chefe de governo português. Por seu lado, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva enfatizou que esta foi a melhor cimeira bilateral com Portugal.
Esta cimeira foi um sucesso. Juntos, eu não estou em erro em classificar que é a maior cimeira de sempre que Cabo Verde realiza com Portugal e Portugal realiza com Cabo Verde. Não só pelo número de acordos que nós assinamos, pela sua abrangência, mas por uma filosofia partilhada de que nós estamos a fazer estes acordos para reforçarmos a nossa capacidade institucional em diversas áreas, mas para promovermos investimentos. 42,5 milhões de euros para o Fundo Climático e Ambiental representa um retorno para a sustentabilidade de Cabo Verde muito forte. A linha de crédito, os 100 milhões de euros para investimentos em áreas como energias renováveis, economia digital, turismo, a economia azul, todas estas áreas representam impacto no desenvolvimento de Cabo Verde.
Declarações do primeiro-ministro cabo-verdiano recolhidas pela Agência de Notícias Lusa.
Praia 99.3 FM.
Milhares de pessoas estão a caminho de Gaza depois das tréguas entre o grupo Hamas e Israel permitirem este regresso dos palestinianos deslocados no último ano e meio. No entanto, a destruição da cidade de Gaza vai dificultar a reinstalação da população, sendo necessária, Catarina Falcão, mais de 135 mil tendas para alojar quem está a chegar.
Um novo acordo para a entrega de mais 6 reféns israelitas permitiu que o fluxo de palestinianos que querem regressar às suas casas na cidade de Gaza voltasse a engrossar, e são milhares de pessoas que estão a passar diariamente o corredor de Netzarim que atravessa a faixa de Gaza. Já mais de 300 mil pessoas regressaram às suas casas, segundo o Hamas. No entanto, e apesar do alívio do regresso, os palestinianos que fugiram estão chocados com o estado da cidade, com muitos bairros a terem sido completamente destruídos. Os palestinianos mostram-se determinados a reconstruir as suas casas, mas o Hamas diz que para abrigar estes milhares de pessoas são agora necessárias cerca de 135 mil tendas e caravanas, de forma a que as famílias não durmam ao relento até voltarem a ter um teto. Na quinta-feira haverá então a libertação de mais 3 reféns israelitas, incluindo Arbel Yud, uma jovem de 28 anos raptada no kibbutz de Nir Oz no dia 7 de outubro de 2023. Arbel Yud apareceu já esta semana num vídeo divulgado nas redes sociais e pediu ao governo de Benjamin Netanyahu que fizesse tudo para libertar os restantes reféns.
E no Campeonato do Mundo de Handball Masculino entra hoje na reta final com os quartos de final. Os dois primeiros encontros vão opor França ao Egito, Croácia à Hungria. Cabo Verde, que participou pela terceira vez na prova, terminou no 23º lugar, um resultado que não é satisfatório para Edmilson Araújo, internacional cabo-verdiano.
Não é satisfatório porque nós jogamos sempre para ganhar e tínhamos dois jogos que podíamos ganhar, que o primeiro foi contra Cuba e o segundo contra a Argentina, que podíamos ter ganho. Temos uma equipa com muita qualidade e saímos deste jogo um bocado em baixo, mas temos que seguir em frente e continuar a trabalhar para melhorar cada vez mais.
Mesmo assim, é mais interessante para a experiência, para tudo, seguir para o main round. É muito mais importante para a evolução da equipa jogar frente a equipas grandes, apesar de perder.
Sem dúvida que é muito importante, e nós preferimos jogar jogos grandes com equipas de topo e mesmo dar luta e perder do que ir à taça presidencial e jogar com equipas que sabemos que temos qualidade para ganhar. E acho que o pessoal tem que perceber isso, o nosso povo tem que perceber isso, que ir a main round é um feito muito grande para a nossa seleção. Jogamos sempre com grandes seleções. É muito bom.
Edmilson Araújo, handbolista cabo-verdiano que atua no Istres, em França, entrevistado por Marco Martins. O sorteio para o Campeonato Africano das Nações, que vai decorrer no final deste ano, em Marrocos, revelou que Angola fica no grupo B, com Egito, África do Sul e Zimbábue, já Moçambique no grupo F, com Costa do Marfim, Camarões e Gabão.